Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina da Voz da América em português. E hoje é 26 de outubro de 2014, é domingo. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Estamos a transmitir desde os estúdios em Washington. Na vossa companhia, na apresentação, está na Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530 e também onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também ouvir-nos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, como sempre, as notícias do mundo a abrir, depois o espaço de Angola, em que vamos ficar com a banda Os Versáteis, que nos apresenta o seu quarto álbum de música. Isto na primeira meia hora. Na segunda teremos saúde e depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos às notícias neste domingo, convosco nesta sua emissão em português da Voz da América.
Olá, ouvintes. Na apresentação do noticiário João Santa Rita, uma destacada entidade médica americana disse que quarentenas mandatórias para trabalhadores de saúde que acabam de regressar de zonas afetadas pelo ébola poderão servir apenas para desencorajar voluntários de se deslocarem para essas zonas. O Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional dos Estados Unidos para Doenças Infecciosas e Alergia, disse que o melhor meio para proteger os americanos é controlar a epidemia em África e, para isso, é preciso ajudar os trabalhadores de saúde que para ali se deslocam em vez de, nas suas palavras, os desencorajar. As declarações de Fauci seguem-se à decisão de três estados, nomeadamente Nova York, Nova Jersey e Illinois, de imporem uma quarentena obrigatória de 3 semanas a qualquer pessoa que entre no país proveniente da África Ocidental e que tenha ali tido contacto com pacientes do ébola. No Brasil, milhões de pessoas estão a votar em eleições presidenciais. A nossa correspondente Maria Cláudia Santos com as últimas.
Com as pesquisas de intenções de votos apontando um cenário de indecisão, mais de 140 milhões de brasileiros votam neste domingo na segunda volta das eleições presidenciais. Depois de 111 dias de campanha, a mais acirrada desde a democratização do Brasil em 1989, a presidente Dilma Rousseff do PT, que disputa a reeleição, aparece com 52% das intenções de votos válidos. E Aécio Neves, do PSDB, com 48%, de acordo com pesquisa Datafolha. O levantamento mostra, portanto, um empate técnico, já que os números estão no limite da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos. Já outras sondagens variam, algumas mostrando vantagem de Dilma e outras de Aécio Neves. Os números divergentes deixam este domingo de votação no Brasil cercado por grande expectativa em torno de quem será o vencedor da disputa, que neste segundo turno dividiu o país entre o azul e o vermelho, as cores dos partidos dos presidenciáveis. Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. Continuamos a falar de eleições. Na Ucrânia realizam-se hoje eleições parlamentares, as primeiras desde fevereiro, quando manifestações forçaram o presidente Viktor Yanukovych, apoiado por Moscovo, a fugir do país, levando ao poder Petro Poroshenko. Analistas dizem que o partido de Poroshenko deverá ter a maioria dos votos, mas não é certo se terá número suficiente para poder formar governo sem uma coligação. A Ucrânia, anexada pela Rússia, e zonas do leste da Ucrânia, controladas por separatistas, não estão a votar. Um parlamento dominado pelo partido de Poroshenko deverá agravar as tensões com Moscovo, dizem analistas. Hoje, na Tunísia, os eleitores estão também a votar nas segundas eleições desde que foi derrubada a ditadura anterior. Foi na Tunísia que foi lançada a chamada Primavera Árabe e estas eleições são vistas como essenciais para se fortalecer a democracia no país. No Botswana, o Partido Democrático no poder venceu as eleições de sexta-feira, ganhando 36 dos 57 lugares no Parlamento, dando assim um segundo mandato ao presidente Ian Khama. Um partido novo, a Aliança para a Mudança Democrática, tornou-se na oposição oficial, vencendo 14 lugares. Ian Khama, recorde-se, é o filho do primeiro presidente do Botswana, Sir Seretse Khama. E no Afeganistão, unidades americanas e britânicas entregaram hoje a maior base do país a forças afegãs, pondo assim termo a combates no Afeganistão. Cerca de 12 mil soldados das forças de coligação deverão permanecer ainda no Afeganistão após dezembro para treinar e aconselhar as tropas afegãs. E resumimos aqui agora a principal notícia deste dia. Uma destacada entidade médica americana disse que quarentenas mandatórias para trabalhadores de saúde que acabam de regressar de zonas afetadas pelo ébola poderão apenas servir para desencorajar voluntários de se deslocarem para essas zonas. As declarações seguem-se à decisão de três estados, nomeadamente Nova York, Nova Jersey e Illinois, de imporem uma quarentena obrigatória de 3 semanas a qualquer pessoa que entre no país proveniente da África Ocidental e que tenha tido contacto com pacientes do ébola.
Obrigada, eram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português, domingo 26 de outubro de 2014. Amigos ouvintes, recordamos que também nos podem ouvir na internet em www.voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Os Versaitas é uma banda angolana formada em 1996 e que agora lança o seu quarto trabalho, que oferece várias tendências, estilos modernos, mas sempre privilegiando as tradições musicais como o Semba, a Cabecinha, o Kizomba e o Zouk. O repórter Pedro Dias conversa com os Versaitas e fala sobre os seus 18 anos de existência cheias de desafios e este último trabalho, As Nossas Quetas.
As Nossas Quetas, ou As Nossas Canções. O quarto CD da banda Versáteis está no mercado desde o passado 19 de outubro. O disco reúne 13 canções cantadas em português, Kimbundo, Kikongo e Tchokwe. O Semba, o Quilapanga, a moda cabecinha e o zouk definem os ritmos das nossas quetas. Nonó Catete, membro da banda Versáteis, fala do disco de originais e com canções de homenagem à música angolana e aos artistas do canto.
Nós trazemos um disco que, de facto, não foge muito aquilo que as pessoas já estão habituadas a ouvir, que é o Semba, o Kizomba, a moda cabecinha, é o Quilapanga, yeah, ok, e temos todos esses estilos aí. É, de facto, as nossas quetas nós intitulamos as nossas quetas por quê? Porque nós fizemos uma recolha de alguns músicos nossos, que de facto alguns já falecidos, mas alguns ainda vivem, como a Dina Santos, o Rui Mingas, o Dom Caetano, o David Zé, o Avozinho. Enfim, de facto, nós conseguimos fazer com que essas músicas fossem possíveis para serem revividas dentro do tempo atual, porque, aliás, nós achamos que a música deles nunca morre.
Este não é um disco de originais?
Não, temos originais. Temos originais. Nós só temos esses artistas ali. E numa única música nós conseguimos congregar quatro artistas e uma outra música que é do Avozinho, é que temos só uma única música que é do Avozinho, ok, que é o Sassam Congo.
Senão todas as outras canções são originais?
São originais, tudo original, tudo músicas nossas, tem também uma música do Yuri, Com a participação também dele no canto. E temos a participação também do Matias Damásio.
A banda, surgida em 1996, diz que está na defesa dos ritmos que definem a cultura angolana do ponto de vista musical. Outras tendências são colocadas de lado, garante Nuno Catete.
Para falar a verdade, nós primamos porque nós, de facto, nós defendemos a nossa cultura. E por conta disso, nós, de facto, estamos sempre na defesa. Estamos sempre a seguir aquilo que é o conselho dos nossos mais velhos, em relação àquilo que é a música.
Porque a banda é de jovens.
Yeah, ok. Tanto mais que se notares agora a banda foi reformulada, mas temos lá mais jovens do que outra coisa. Está a ver? Então, nós primamos sempre pela música nacional. Aquilo que é nosso, pretendemos sempre defender, investigamos.
O quotidiano do angolano, as dificuldades da vida, do faltar do pão, emprego, saúde, do dinheiro, comportamentos, conflitos de gerações, defesa da tradição, resgate dos valores culturais, são temáticas trazidas pelos versáteis no seu mais recente álbum musical.
Aqui nas nossas quetas nós, de facto, até ainda temos uma mensagem que as pessoas acham meio caricata, de uma menina que gosta da sogra. Normalmente as meninas não gostam das sogras. Yeah? Ela sente saudades da sogra, pede para ir para lá, né? Para ir ficar para lá. Para ir ficar lá, porque o marido maltratava. Yeah.
Vai ficar em casa da sogra?
Vai ficar na casa da sogra. E no mato. Não é aqui na cidade. Atenção. Yeah. E também, nós temos mensagens, de facto, que abordam aquilo que é o nosso dia-a-dia, as dificuldades de algumas pessoas.
Mas o nosso dia-a-dia é o que é, não?
Por exemplo, as dificuldades que muita gente tem às vezes de lidar com os problemas, problemas tipo como de relação com os maridos, de relação com o emprego, problemas que de facto têm sido muito marcantes, das pessoas que de facto têm tido problemas muito pressionantes em termos de coisa de da vida social.
As rádios, televisões em Angola ainda definem os gostos, as tendências musicais das pessoas. Diz-se que o partido no poder orienta o que tocar. Nonó revela que há canções dos versáteis que têm sido censuradas ou mal interpretadas por quem serve o partido que comanda.
Já, e de facto, nós pagamos, depois tivemos que alterar. Porque
nós foram mal interpretados?
Há momentos que de facto são mesmo mal interpretados. Principalmente quando você depois chama assim, alguém assim da rádio, fala para comer, tem essa música aí, como é? Essa dá? Ela fala, ei, não, essa não vai passar, não sei o quê.
Mas o músico tem a tal liberdade de criatividade, liberdade de expressão, o músico educa, o músico é um formador de consciência.
Ok, e tudo isso, sabe o que é que acontece? Nós sabemos que estamos num país onde, de facto, as coisas ainda não são assim, conforme nós queremos, mas... Epa,
não é realmente um país democrático, lá estão as leis.
Não é.
Mas a realidade é uma contraditória?
Uma democracia ainda é um bocadinho fechada. É uma democracia um bocadinho fechada porque nós vemos nós temos às vezes algumas dificuldades de apresentar assim, tipo, você recusar tipo uma atividade para o governo. Você quando recusa já uma entidade governamental, aí surgem os problemas, não, você já não vai mais ali, você não vai ali, não vai ali, enfim, tudo isso. Então, é uma democracia que ainda não é assim tão abrangente. Nós estamos a chegar lá, vamos chegar lá um dia, mas de facto há muitas coisas que precisam de facto ainda serem revistas.
Nota-se que a banalização, o desfile da ignorância, os disparates que passam nas músicas, parece ser o melhor que se faz. Os músicos, que merecem um verdadeiro título uma verdadeira referência obrigatória, vivem de arrasto, na lama, na miséria. Há uma produtora que comanda o mercado, os músicos por si agenciados, dá a impressão de serem os melhores. Nonó Catete reprova tal atitude ou prática de quem está à frente de projetos musicais. Tem que haver mudanças. Há que se definir a política cultural angolana, reclama.
Para falar a verdade, que eu também há uma tendência muito grande de não é falar mal, mas temos que falar. Nessa altura, há muita música, muitos discos que têm muita boa qualidade não passam. Agora, como há uma tendência, de facto, temos aí umas produtoras, editoras, de facto, que eles têm fechado, de facto, ocupado o espaço todo do mercado. E também tem uma coisa negativa que eu ainda acho muito negativa. É os DJs, né? Que são até os DJs, nossos companheiros, nossos amigos, de facto, que trabalham nas rádios. Eles também já fazem disco. E quando eles fazem os discos dele, a tendência é tocar mesmo só os discos deles. O resto não passa.
Mas qual é a orientação que deve haver?
Não, eu acho que essa orientação tem que partir a partir mesmo da própria direção das rádios. Porque nós temos muitas músicas de qualidade. Temos que equilibrar o mercado. Nós temos muitas músicas muito bonitas, mas muito bonitas mesmo. Por exemplo, eu ouvi o disco do Gabriel Chema, o último disco dele. Eu ouvi na rua. Eu perguntei se esse disco dele, ele já tinha vendido quando. Eu fiquei a perguntar, eu sou músico, mas eu não sabia. Mas é um disco, meu irmão, que possui toda a qualidade possível para passar na rádio, mas não passa. Qual é o nosso problema, Fidel, de facto? O nosso problema, de facto, nós estamos com um problema, de facto, que temos que resolver.
Temos que definir a nossa política cultural do ponto de vista musical?
Isso eu sempre defendi. A nossa política cultural, de facto, por enquanto, é uma coisa que também preocupa muito. Preocupa muito. E também temos o problema de nós, quando vamos para um espetáculo, estamos sempre a ouvir as mesmas pessoas, ver as mesmas pessoas, os outros não conseguem, eu não sei o que é que se passa, o que é que de facto faz isso. Não é porque os outros não têm trabalhado, de facto os outros têm trabalhado, têm apresentado músicas com qualidade. É só você ouvir, pegar os discos e ouvir. E nessa altura, nós em vez de passarmos mais qualidade para as nossas rádios, para a nossa juventude, passamos em mais besteira. Aquilo que é besteira passa rápido. Agora, aquilo que de facto é educativo tem dificuldade em passar. Isso é um grande problema que nós temos também, é outro problema. Eu acho que nós temos que fazer uma política cultural diferente, diferenciada, que para de facto nós podemos continuar a fazer aquilo conforme se fazia na altura, quando eu era da Rádio Pio, o Mamborró, e outros artistas, o Ângelo Bossa, enfim, onde na qual você ia fazer uma letra, a letra tinha que ser educativa, tinha que ser uma letra em que as pessoas percebessem, e depois as pessoas também, mesmo indo para a escola, já sabiam que não tinham que escrever o errado, mas tinham que de facto escrever aquilo que está certo dentro da educação daquela música que você está a ouvir, porque você está a transmitir também uma mensagem de educação.
Por todo o mal que fazem a música angolana, a banda Versáteis sugere a correção do que se ouve e se vê num país que sempre primou pelos bons valores morais. E não só. Há que se corrigir, realça ou não.
A grande solução, de facto, é as nossas rádios todas as rádios, não vou falar só a Rádio Nacional, mas todas as rádios, nessa altura nós temos muitas rádios. As nossas rádios e as nossas televisões têm que dosear um bocadinho mais em relação a isso. Terem o cuidado de apresentar, porque o que é que acontece nessa altura? Nós temos muito Brasil aqui dentro.
E o povo brasileiro tem uma outra educação, nós temos uma outra educação.
Das mais variadas temáticas, em termos de ritmos que vocês apresentam neste álbum, as nossas quetas, também tem a questão mesmo das línguas nacionais. Vocês também primam por este lado?
Por este lado, nós, tanto mais que for, cantamos em Tchokwe, Kimbundo, Kikongo, Umbundo. E só faltou, de facto, é cantarmos em Fiot. Só faltou isso. Isso, mas em Fiot já fizemos num outro disco. Que cantamos com Samanguana, que é uma grande referência da música africana, música angolana e referência a nível do mundo.
Se a cultura angolana está sem rumo, sem uma caracterização, Nono Catete apela a todos os angolanos, fazedores ou não de cultura, no resgate, na preservação do que nos define do ponto de vista cultural, porque um povo sem cultura é como se fosse uma árvore sem raízes, não sobrevive, morre.
Cada angolano deve defender a sua identidade de forma firme. Como? Falando assim, epa, não, eu sou angolano. Eu entendo, ou a minha mãe interpreta a língua X, eu vou fazer. Eu sou angolano. O nosso estilo de vida é assim, vou fazer assim. Yeah, não é conforme às vezes acontece agora. Nós, de facto, temos uma juventude muito estranha nessa altura. Você vê miúdas que quando põe o colão, nós já não sabemos se é colão ou é como é que fazem. Ela, todos esses nossos interesses de defesa estão tudo a ser perdido, tudo. Há países que de facto são conservadores e têm razão quando são conservadores, porque depois tudo desaparece. Mesmo o turista, quando sai de fora, vem para aqui. Ele não precisa ver aquilo que ele já vê no país dele. Ele precisa se sentir impressionado conforme é a nossa vida. Para ele poder contar, falar, não, olá, lá é assim. Se nós continuarmos assim, daqui a mais 20 anos, nós vamos perder tudo quanto é nossa cultura, já não vamos saber falar as nossas línguas nacionais, vamos ter problemas graves em relação a isso, porque todo mundo agora está a sair do mato para vir para a cidade.
Nós temos identidade?
Nós temos identidade. Nós temos identidade.
E alguma prova está neste disco?
Está nesse disco. Nós temos identidade, está nesse disco. Vais poder ouvir, os ouvintes também vão poder ouvir. Nós temos identidade, nós podemos, de facto, conservar essa identidade. A nossa cultura, a nossa fauna, tudo tem que ser preservado para que amanhã não caímos, não vamos cair num vazio, em que depois vamos falar que a nossa história acabou.
Foram produzidas 8 mil cópias das nossas quetas. A angolanidade faz morada neste álbum, garante a banda. E na corrida entre o que está a bater, o comercial, e o que é bom de se ouvir e aprender, lições de vida. O membro da banda acredita que permanecerão sempre firmes na afirmação da cultura angolana.
O que está visto é que, de facto, agora o mercado está muito comercial. Se não tiveres dinheiro, as coisas não andam. Então é preciso ter dinheiro para as coisas começarem a andar. E nós já estamos a criar um fundo nosso. Mal nós vendemos o disco, nós então depois vamos pegar e vamos dar impulso a esse nosso disco novo e o outro disco que nós vamos fazer, que é o The Best. Mas é também para dizer que nós, os versátil, nós não temos estado ausente completamente. Temos estado em espetáculos onde a publicidade às vezes é só feita para o artista e não é feita para a banda que vai acompanhar. Yeah. Temos trabalhado sempre, de facto.
E num recado a quem define as políticas culturais de Angola, a banda Versáteis sugere que haja um debate para que se redefina a política cultural, porque muita coisa vai mal.
Eu gostaria de pedir, de facto, que revéssemos a nossa política musical, não só musical, mas também cultural, toda ela. Eu acho que precisa, de facto, isso de ser debatido. Não sei se tem que ser na Assembleia ou aonde, mas, de facto, havia
um debate nacional sobre a música angolana?
Sobre a música, sobre a cultura angolana, sobretudo. Sobre a cultura angolana, sobretudo. Porque eu acho que é preciso. O momento é esse. E eu, de facto, quero encorajar aqui os nossos mais velhos que de facto têm sido marginalizados para aparecerem em espetáculos, coisas do género, yeah, que não se debatem tanto com isso e não caem em tentação. Porque de facto nós temos que ser persistentes. Eu quero mandar um grande abraço a todos os meus colegas, os músicos, todas as pessoas que de facto têm sofrido connosco, e peço muita felicidade, saúde, paz, e que de facto todos nós possamos ter felicidade para sempre, e de facto que as nossas dificuldades todas sejam ultrapassadas.
Nonó Catete, membro da banda Versáteis, e a sua mais recente obra discográfica, As Nossas Quetas, colocada no mercado no passado 19 de outubro, na Praça da Independência. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui nesta emissão da Voz da América domingo, vamos então continuar com os Versáteis e um êxito anterior, Mónica.
Fazendo de conta que eu não lhe vi passar, meus olhos já não resistem à tentação. No jeito ela toma conta da festa, desperta todos num lindo cumprimentar.
Mônica, oh, Mônica, Mônica, oh, Mônica.
Feminista, ela senta na festa, seus cabelos soltos fazem a dança, e a música, esse olhar eu sei, me chama pra dançar. Facilito tudo num lindo cumprimentar. Vem dançar, eu penso, ela vem dançar. Ele encosta a cabeça em meu peito e me diz, eu sou Mônica. Vem dançar, eu penso, ela vem dançar. Ele encosta a cabeça em meu peito e me diz, eu sou Mônica.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da Voz da América em vídeo, de segunda a sexta. Eu vejo a 60 África em voaportugues.com. Temos também notícias noticiosas, repeat. Temos também as manchetes noticiosas dos Estados Unidos. Duas vezes por semana eu vejo a 60 América. E esta é a Voz da América, emissão em português, domingo, 26 de outubro de 2014, votos de um bom dia, na companhia da Voz da América e desta sua emissão, Vespertina em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter, convosco está na apresentação, Ana Guedes.
Da cabeça aos pés, meu corpo transpirar, pois você me aperta tanto e me inspira. No jeito ela toma conta da situação. Outra música toque, eu sempre quero dançar. Vem dançar, eu penso, ela vem dançar. Ele encosta a cabeça em meu peito e me diz, eu sou Mônica. Vem dançar, eu penso, ela vem dançar. Ele encosta a cabeça em meu peito e me diz, eu sou Mônica.
Let's go.
ouvintes, esta é a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português do domingo, 26 de outubro de 2014. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Podem escutar-nos em onda média nos 1530 e onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem ainda seguir-nos pela internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em São Tomé, com o emissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. E FM também em Quelimane, com a Rádio Paz. Estamos ainda em Bissau, em FM, com a Rádio Pindjigiti. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar com a doutora Nídia sobre saúde. E a seguir, vamos ter aqui o Correio do Ouvinte, hoje com Sabine Mertes, da Guiné-Bissau. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos ficar com as principais notícias a esta hora.
Uma destacada entidade médica americana disse que quarentenas mandatórias para trabalhadores de saúde que acabam de regressar de zonas afetadas pelo ébola poderão servir apenas para desencorajar voluntários de se deslocarem para essas zonas. O Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional dos Estados Unidos para Doenças Infecciosas e Alergias, disse que o melhor meio para proteger os americanos e controlar a epidemia em África e, para isso, é preciso ajudar os trabalhadores de saúde que para ali se deslocam em vez de, nas suas palavras, os desencorajar. As declarações do Dr. Fauci seguem-se à decisão de três estados americanos, nomeadamente Nova Iorque, Nova Jersey e Illinois, de imporem uma quarentena obrigatória de 3 semanas a qualquer pessoa que entre no país proveniente da África Ocidental e que tenha tido contacto com pacientes de ébola. No Brasil, milhões de pessoas estão a votar em eleições presidenciais. A nossa correspondente, Maria Cláudia Santos, com as últimas.
Com as pesquisas de intenções de votos apontando um cenário de indecisão, mais de 140 milhões de brasileiros votam neste domingo na segunda volta das eleições presidenciais. Depois de 111 dias de campanha, a mais acirrada desde a democratização do Brasil em 1989, a presidente Dilma Rousseff do PT, que disputa a reeleição, aparece com 52% das intenções de votos válidos. E Aécio Neves, do PSDB, com 48%, de acordo com pesquisa Datafolha. O levantamento mostra, portanto, um empate técnico, já que os números estão no limite da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos. Já outras sondagens variam, algumas mostrando vantagem de Dilma e outras de Aécio Neves. Os números divergentes deixam este domingo de votação no Brasil cercado por grande expectativa em torno de quem será o vencedor da disputa, que neste segundo turno dividiu o país entre o azul e o vermelho, as cores dos partidos dos presidenciáveis. Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. Continuamos com eleições. Na Ucrânia realizam-se hoje eleições parlamentares, as primeiras desde fevereiro, quando manifestações forçaram o presidente Viktor Yanukovych, apoiado por Moscou, a fugir do país, levando ao poder Petro Poroshenko. Analistas afirmam que o partido de Poroshenko deverá ter a maioria dos votos, mas não é certo que terá número suficiente para poder formar um governo sem uma coligação. Um parlamento dominado pelo partido de Poroshenko deverá agravar as tensões com Moscou, dizem analistas. Na Tunísia, os eleitores estão a votar em legislativas consideradas vitais para o fortalecimento da democracia no país. A Tunísia, recorde-se, foi o primeiro país do norte de África a derrubar o seu governo num levantamento popular em 2010, lançando o que ficou conhecido como a Primavera Árabe. No Botswana, o Partido Democrático no poder venceu as eleições de sexta-feira, ganhando 36 dos 57 lugares no Parlamento, dando assim um segundo mandato ao presidente Ian Khama. Ian Khama é filho do primeiro presidente do país, Sir Seretse Khama. Um partido novo, a Aliança para a Mudança Democrática, tornou-se na oposição oficial, vencendo 15 lugares. Forças americanas e britânicas terminaram hoje formalmente operações de combate na província de Helmand, no sul do Afeganistão, quando entregaram a maior base do país a forças afegãs. No ponto mais alto da guerra, a base conjunta continha 40 mil pessoas, incluindo soldados e pessoal sob contrato. Após dezembro, vão permanecer no Afeganistão 12 mil soldados estrangeiros para treinar e aconselhar as forças afegãs. Escuta o noticiário da Voz da América, na apresentação João Santa Rita, e vamos recordar as principais notícias a esta hora. Uma destacada entidade médica americana disse que quarentenas mandatórias para trabalhadores de saúde que acabam de regressar da zona afetada pelo ébola poderão servir para desencorajar voluntários de se deslocarem para essas zonas. Três estados, nomeadamente Nova York, Nova Jersey e Illinois, impuseram quarentenas obrigatórias de 3 semanas a qualquer pessoa que entre no país proveniente da África Ocidental e tenha tido contacto com pacientes do ébola.
Era o Mundo em Notícia aqui da Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo 26 de outubro de 2014. Em nome de todos, votos da condenação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que, aqui nesta sua emissão vespertina da Voz da América, falamos de saúde com a nossa médica residente, a doutora Nídia Romano, connosco em linha. Olá, doutora Nídia, como vai e como é que passou nesta semana?
Eu estou bem e queria desejar a todos os ouvintes aqui o meu sorriso, mais saudável do mundo e um bom programa.
E com o sorriso da doutora Nídia, vamos falar aqui de um caso ou de uma questão de saúde que não faz sorrir muita gente, nem milhões de pessoas, porque estamos a falar do ébola. Ébola que já matou vários milhares de pessoas e tem outros milhares em quarentena. Doutora Nídia, esta é talvez a doença, por assim dizer, do momento, porque tem todo o mundo assustado. E porquê, doutora Nídia? O que é o ébola e porquê que assusta assim tanta gente?
Bom, nós vamos começar desde o início, porque vai ser uma série de programas através da qual os senhores ouvintes vão ouvir falar do ébola e como está o mundo, como o mundo se está relacionando a partir do momento que o ébola voltou a ressurgir, porque a doença do ébola é uma doença que atinge seres humanos e outros mamíferos e que é provocado pelo ébola vírus. O sistema tem início 2-3 semanas após contar o vírus, manifestando-se inicialmente por febre, garganta inflamada, dores musculares, dores de cabeça. Estes sintomas são seguidos por vómitos, diarreia. O rash cutâneo é uma espécie de vermelhão que dá nas pessoas de cor clara e por uma insuficiência hepática e renal, principalmente. Nessa fase, a pessoa infectada pode começar a ter hemorragias, tanto internas como externas. Em caso de morte, esta realmente ocorre entre 6 a 16 dias após o início dos sintomas. E na maioria dos casos, dessa diminuição da pressão arterial, resultando da perda sanguínea, com certeza.
E como é que se... Doutora Nídia, como é que se apanha este vírus? Portanto, isto é um vírus, portanto, é uma doença de humanos e de outros primatas. Como é que se apanha este vírus, doutora Nídia?
Bom, a transmissão entre os seres humanos ocorre apenas através de contacto direto com o sangue ou fluidos corporais de uma pessoa infectada, inclusive durante o embalsamento de um cadáver, ou através do contacto com objetos contaminados pelo vírus, particularmente agulhas e seringas. O elvovírus pode também ser transmitido pela saliva, pelo muco, por vómitos, por fezes, suor, urina, leite materno, urina e sêmen. Entre as vias de entrada estão o nariz, a boca, os olhos, feridas abertas, cortes ou lesões ou abrasões na pele. E a transmissão de outros animais para o ser humano ocorre apenas através do contacto um com o outro ou do consumo de um animal infectado com um morcego da fruta ou um macaco. O potencial de disseminação da infecção em países com sistemas médicos eficazes, com medidas corretas e isolamento abaixo. Isso é muito importante, que eu digo, que se o A contaminação é muito baixa, uma vez que a doença é só transmitida através de contato com secreção de alguém que mostre sinais de infecção. Quando a pessoa não tem sinais de infecção, não transmite. A potencialidade que determina se a pessoa apresenta para propagar a doença é geralmente limitada, uma vez que o indivíduo se encontra doente o suficiente para evitar viajar durante a fase infecciosa da doença, uma vez que a possibilidade de transmissão por via aérea é geralmente excluída. A possibilidade de transmissão entre passageiros aéreos que não se sentam lado a lado é igualmente excluída, uma vez que os cadáveres continuam a ser congelados. Alguns rituais de enterro tradicionais podem contribuir para propagar a doença. Acredita-se que cerca de 2/3 dos casos de infecção na Guiné durante o surto de 2014 foram constituídos por contactos desprotegidos ou mal protegidos com cadáveres durante os rituais. Entre os sobreviventes, o sêmen mantém-se contagioso durante até 7 semanas.
Ou seja, doutora Ani, deixa-me interromper, através de uma relação sexual pode-se apanhar o vírus do Ebola durante esse período?
Exatamente. Não é suficientemente claro como é que ocorre o início de um surto. Né? Acredita-se que a infecção ocorra com a transmissão do Ebola vírus por um ser humano através do contacto com os fluidos corporais de um animal infectado. Né?
Ou seja, doutora Nídia, deixa-me fazer uma pergunta. Portanto, há uma pessoa, por assim dizer, que teve contacto com um animal infectado e que transmite, e assim começa a transmissão. Ou seja, os animais são os reservatórios naturais deste vírus?
Começam a ser, porque já, se foi o animal, começa a ser, né? Porque isso depende, não há, como eu disse, não há... A transmissão é entre os seres humanos, ocorre, é um contacto direto. Então, se também ocorre com um contacto direto entre esse animal também já foi transmitido por algum animal, ou um ser humano também, não é?
Ok.
Portanto, os profissionais de saúde que não usam vestuário e proteção apropriado apresentam um risco acrescido de contrair. Ainda estamos a falar de transmissão, não é? E verificou-se no passado que as pessoas, transmissões em meio hospitalar em África, devem à reutilização de agulhas e inexistência de medidas de precaução universal. A doença não é transmitida por via aérea de forma natural. No entanto, pode ser transmitida através de gotículas inaláveis. E a aérea é a parte respiratória, não é? Gotículas de mais ou menos 0,8 a 1,2 micrometros produzidas em laboratórios devido a este potencial via transmissão, estes vírus são classificados como armas biológicas de categoria A27. Recentemente observou-se que o vírus é capaz de ser transmitido sem contacto entre porcos, primatas não humanos. Os morcegos descartam frutas parcialmente ingeridas, a qual é depois recolhida e comida por mamíferos terrestres, como os gorilas. Esta cadeia de eventos constitui possivelmente o meio de transmissão direto entre o hospedeiro natural e a população animal, pelo que a investigação tem focado na saliva de morcegos, entre outros fatores, e a produção da fruta e o comportamento do animal variam consoante o local, a época, e que pode desencadear surtos ocasionais entre as populações animais quando se reúnem e as condições propícias. Portanto, é tudo uma cadeia, né? Como fruta, a fruta está consumida por outra, está infectada, é consumida por outro tipo de animal e esse tipo de animal depois transmite outro tipo de animal.
Exatamente.
É cadeia.
E depois, quando as pessoas comem essa comida, essa carne desse animal infectado, contaminado, ficam com o vírus. É assim, não é, doutora Nídia?
Sim, depois falamos de reservatórios naturais. Considera-se que o morcego é o reservatório natural mais provável, tendo sido considerado as plantas, os artrópodes, as aves. Sabe-se que a fábrica de algodão, onde tiveram início os primeiros casos de surto em 76 e em 79, era o habitat de vários morcegos, aos quais também estão implicadas infecções por vírus de um aborto. Em 1975 e 1980, de 24 espécies de plantas e 19 espécies de vertebrados inoculados de forma experimental com o vírus Ebola, só os morcegos é que foram maltratados. A ausência de sinais clínicos nestes morcegos é característica de espécie reservatório, não é? A data de 2015 tinha sido identificado 3 espécies de morcegos fruta, contando com o vírus, que são nomes terríveis para que a gente mencionar, mas podemos mencionar o Pistalinus monstrus e Pomomos Franchetti e Myosetis torquata. Estas espécies são agora suspeitas de serem hospedeiros do reservatório de vírus de Ebola. Foram encontrados anticorpos entre a Ebola e Zaire, porque tem vários tipos de Ebola, Zaire.
Exatamente. Que é hoje o Congo Democrático. O antigo Zaire, hoje o Congo Democrático.
Sim. E os vírus restam. Restam em morcegos de Bangladesh, identificam-se assim potenciais hospedeiros. São muito importantes. Os hospedeiros são aqueles que hospedam e ficam lá de vez. Entre as amostras de 30 mil mamíferos, aves, répteis, anfíbios, artrópodes, recolhidos em regiões do sul de 1976 a 1998, não foi detectado qualquer Ebola vírus. Para além de alguns vestígios genéticos de seus roedores, o Murus satellus e o Palmoides, e o Musaramani, recolhidos na República Centro-Africana. Durante esses surtos, que é de 2001 e 2003, foram detectados vestígios de vírus de Ébola nas carcaças de gorilas e chimpanzés e mais tarde se tornaram fonte de infecção em seres humanos. No entanto, a elevada mortalidade de infecção presente nessa espécie faz com que seja improvável que seja um reservatório natural.
E, doutora Nídia, vamos ter que ficar por aqui, porque senão não nos deixam voltar a falar, doutora Nídia. Já excedemos o nosso tempo um bocado. Vamos voltar a este assunto, doutora Nídia, para a semana. Vamos falar também como é que se sabe que é Ebola e não é outra doença, como é que é tratada a questão da quarentena e possíveis tratamentos que estão neste momento, ou medicamentos e vacinas que estão neste momento a ser testados e produzidos. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço de saúde para todos os amigos ouvintes e também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas, foi um beijo.
Este espaço que é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, hoje preenchido com uma conversa que o nosso amigo ouvinte da Guiné-Bissau, Sabine Mertz, teve com a nossa colega, a Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o Sabino Mertz. Ele está em Bissau, na Guiné-Bissau. Olá, Sabino, tudo bem?
Tudo bem, boa noite.
Olha, Sabino, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, amigos, seguidores, né, no Facebook, no Twitter, quando é que eles começaram a ouvir a rádio da Voz da América? Quando é que você começou?
Bem, não sei claramente definir, mas lembro-me, comecei quando eu estava na Rádio Pindigitista. Foi em 2010, quando eu estava na Rádio Galáxia de PVT, a rádio que entra em cadeia com Voz América, quando eu estava estagiando ali com Lassa na Cassamã.
Sim.
E uma das tarefas que Lassana deu para a gente era ouvir as rádios internacionais. Então, a minha preferência era a Voz da América. E dada a forma de escrever da Voz da América, dada algumas dicções das pessoas, sobretudo da Ana Guedes, uma das pessoas que eu admiro muito, e até eu fico sempre falando, ok, não sei qual é a oportunidade, como um dia conhecer aquela voz que encanta muito, que me desafiou também muito nesse trabalho. Então, daí, a partir dessa data até então, eu acompanho a Voz da América e, a alguns momentos, eles me enviam algumas notícias através do meu e-mail, enviam as notícias. Então, a partir dessa data até então, e levo todo o tempo acompanhando a Voz da América.
Legal, olha, você estava falando para mim que você é jornalista, né? Trabalha no jornal Dono da Bola, né? Tem 32 anos, é casado, né? Tá com um filhinho aí, né? Recém-chegado aí, menos de 2 meses. Quero saber aí, Sabino, vocês estão na Guiné-Bissau, país que faz divisa, né, com a Guiné-Conakry. Como é que vocês estão encarando aí essa epidemia do ebola aí tão pertinho de vocês?
Na verdade, nós aí estamos bem encarados com essa doença da ébola. O novo executivo guineense, liderado por Domingos Monsereira, está fazendo um trabalho que é de louvar, porque sensibilizou toda a população, está bem virada com a lavagem das mãos, que você encontra em qualquer lugar público, escola, hospitais, qualquer lugar, sempre que encontra uma balde à frente, ali com água de água coletiva, pessoas desinfetam a mão, sensibilizou pessoas visitar de perto das mãos, e assim que você sair e ao voltar para casa, tem que lavar as mãos. E essa sensibilização está sendo bem encantada pelos populares, que saem às ruas, sobretudo nos sábados, saem às ruas, fazem limpeza, de diferentes lugares públicos, ruas. Então, esse amor, a pátria com os populares guineenses que estão a mostrar essa sensibilização do governo que estão a catar, de uma das formas muito bem, está surtindo, que está dando um resultado bastante positivo. Um outro alimento que gostaria de frisar também é que os populares guineenses estão a colaborar, e, sobretudo na questão da fronteira. Sabe que a Guiné-Bissau faz fronteira com Guiné-Conakry, país vizinho que tem a epidemia da ébola. Então o governo deu algumas orientações claras de denunciar qualquer pessoa que saiu da Guiné-Conakry que entrou para o país, é denunciar que a pessoa está a morar em tal casa e essa pessoa tem que ser pegada para a quarentena a fim de acompanhar a vida da pessoa. Então os populares estão a catar sobre o sul da Zona Leste, estão a catar muito bem esse conselho e... Nesse momento está a terminar a chuva, então, que era o momento que todos os populares guineenses estavam sempre com a mente em cima, com maior preocupação, mas agora como já está acabando a chuva, mostra que a ébola não vai conseguir entrar a Guiné-Bissau, porque o mais perigoso momento era a época da chuva. Agora que já acabou, e parece que está mostrando que o país já está aliviado.
Excelente, olha, é importantíssimo, né, esse trabalho de prevenção, informação, né, a população tem que saber os fatos, saber como pega, saber como, né, se prevenir, né, o pessoal aí tá de parabéns, é muito bom a gente saber aí que o pessoal tá se prevenindo, né, tá se preparando, né, para tentar evitar ao máximo, né, que o vírus aí, esse vírus mortal do ébola chegue aí à Guiné-Bissau. Olha, Sabino, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte, queria saber se você quer mandar aí um abraço aí para os seus amigos, para a sua família?
Gostaria de mandar abraço para toda a família da comunicação social de Guiné e, de uma forma ou outra, que está exercendo um bom trabalho nesse trabalho da sensibilização sobre a doença da ébola e, sobretudo, as mídias, as imprensas escritas, estou falando, todos os jornais saiam nos seus manchetes com alguns frases de lavar as mãos, de como prevenir, de sensibilizar, incutir as pessoas na mente. Então, é somente para louvar, porque fazem tudo de grátis, sem cobrar. Então, e é a forma que eu gostaria de agradecer. Então, e outra forma também gostaria de aproveitar para agradecer a vocês pelo vosso incrível trabalho que vocês estão fazendo, porque, na na verdade, nem somente eu que acompanho a Voz da América aqui em Bissau, mas número insignificante, que ninguém pode mesmo contar que acompanham essa Rádio Voz da América, que a gente aprendendo muito convosco, muito mesmo. Sobretudo, esse programa Angola Fala Só.
Opa!
Angola Fala Só, encanta muito, porque estamos a aprender com aquele realidade angolana, a gente está aprendendo muito com aquele. Então, é bem para louvar a você e a você.
Conosco esteve o nosso amigo ouvinte aqui na Bissau, o Sabino Mertes, que conversou com a Daniela Steschi. E agora, até ao final da emissão, vamos ficar com música, como tivemos aqui um ouvinte da Guiné-Bissau, vamos ficar com música deste país, Karina Gomes, uma jovem que acaba de lançar o seu primeiro trabalho e que nos oferece Mingeres de Pano Preto. A jovem voz guineense Karina Gomes, do seu primeiro trabalho musical, ouvimos Mingeres de Pano Preto, com o qual nos despedimos. Esta foi mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, domingo 26 de outubro de 2014, para todos os votos da continuação de um bom domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos em antena para mais notícias da África, lusófona e do mundo. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.